O segundo item da Mishnah 8 tem muitas lições. O segundo item diz: Gamru shelo le'aser, se decidiram não tirar ma'aser, rav shel mehuma veshel batzoret va, vem uma fome de preocupação, de desespero e de falta de chuvas. O que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando aqui de um pecado mais grave. Nós vimos ontem que tem uma fome de falta de chuvas, onde parte tem o que comer, parte não tem o que comer, parte está satisfeito, parte está com fome. Quando? Quando parte tiram maaser, parte não tiram, parte tiram dízimo, parte não tiram. Ou dia sim, dia não, momento sim, momento não. Quando as coisas estão, quando o dízimo está assim, vai bem. Mas tem gente que tira, tem momentos que se tira. Então acaba vindo uma fome que também deixa o povo não igual. Tiraram parte da comida dos Kohanim Levi, então tira-se parte da comida do povo. Aqui nós estamos falando já de uma coisa mais grave. Quando todo mundo decidiu, não se tira mais Truma e Maaser. É um pecado que é diferente do que nós falamos ontem, porque o que nós falamos ontem é Yetzer Hará, sabe, mau instinto. Hoje você vai tirar Maaser, não, então a pessoa acaba deixando, mas amanhã a gente tira e depois tira. Ou parte das pessoas são tomadas por esse Yetzer Hará, esse mau instinto. Mas aqui está se falando já uma coisa por método. O método é não se tira mais Maaser, acabou. Abolimos. Isso já é uma coisa muito mais grave. Isso traz uma fome mais forte. É uma fome completa. Não é igual o que nós vimos ontem, que parte das pessoas tem fome, parte não, porque chove um pouco e não chove. Aqui já é uma coisa que fica mediana. Aqui nós estamos falando que é fome completa. Não tem comida para ninguém. Como que é essa fome? É uma fome que se une dois tipos de fome. O primeiro é o fato de não ter chuva suficiente. E a pouca chuva que já tem e que já faz crescer uma certa safra, pelo fato de ficarem desesperados, não conseguem plantar. Tem guerra. Tem inimigos invadindo, atacando, chegando. Não dá para plantar direito. O que já se planta, eles destroem. Não dá para colher direito, porque as pessoas estão com medo. Quer dizer, quem vai para o campo quando tem uma guerra? Isso acaba gerando uma fome generalizada que não tem comida para ninguém. O Rashi nota que essa fome ainda está melhor do que a próxima. O próximo item que a Mishnah fala. Por quê? Porque tem fome forte, grave, mas as pessoas não morrem de fome. Diferentemente do próximo item da Mishnah. Tem muita fome, mas as pessoas não morrem de fome. Por que isso? Porque apesar de eles não tirarem Truma e Maaser por método, não tiram por completo, ainda tem um mérito. Ralá, as pessoas estão tirando. Então tem uma fome gravíssima, mas ninguém morre de fome. Para bem você ver, Shushan ainda complementa aqui uma coisa extremamente forte e importante. Ele diz que Mehumá é um desespero dos corações. O que acontece quando vem um inimigo e todo mundo sai agora para a guerra? Todo mundo sai agora para expulsar o inimigo. Lonikar shua lifneidal. Não dá para se reconhecer diferenças sociais. Todo mundo está saindo para o exército. É todo mundo igual. Tem diferença. Esse mais, não tem nada. Tem diferença. Todo mundo com a mesma farda, todo mundo na mesma guerra, todo mundo fazendo a mesma coisa. Todo mundo está igual, não tem diferenças. Aquilo que as pessoas foram incapazes de fazer em paz, as ameaças de guerra vão fazer com as pessoas. Quando há perigo, Deus nos livre. Não tem diferenças sociais. Tem uma igualdade completa. Todo mundo está passando por um sofrimento conjunto que não tem diferenças. Quando se está no front, não faz diferença quem tem e quem não tem. Não vai mudar nada. Todo mundo é igual. Então, na verdade, a Mishnah aqui está demonstrando que fora ter um piraon, como nós vimos, um pagamento de dívida, já que as pessoas não estão se comportando, já que as pessoas não estão tirando o master como deve, tem um pagamento. Estão deixando os Kohanim e Levim com fome, vai ficar todo mundo com fome. Ainda tem mais. Isso daqui traz uma reeducação para o povo. Uma forma das pessoas consertarem para o futuro. Deus nos livre. Mas, por exemplo, ano passado, quando teve a guerra em Israel, de repente, mudam os noticiários. É impressionante isso. Quando está tudo tranquilo, um ataca o outro, e ataca um, e o político ali, o outro ali, o que fez aqui, o que fez ali, e esse cara é desse partido, aquele é daquele partido, esse daqui é religioso, aquele não é religioso, aquele é ortodoxo, aquele não sei o que lá, aquele... vira aquela salada, aquelas brigas, aquelas discussões. Quando Deus nos livre, tem guerra, de repente, muda-se os assuntos. O assunto é a guerra, todo mundo está junto, todo mundo está sofrendo a mesma coisa, todo mundo rezando juntos, não faz diferença quem é, o que, que é, como é, está todo mundo rezando, todo mundo unido, infelizmente. Mas esses momentos vêm justamente para despertar as pessoas para se unirem, para não ter diferenças sociais. Respeite o outro, ajude o outro. Tem Kohanim Levim, precisam de trumar, dá trumar para eles. Não fica segurando para você. Agora a pergunta é: como que se chega a um ponto tão rigoroso como esse? Gamru Shelolaster, decidiram que não se tira mais Maser. Peraí, como que você chega a uma coisa dessas? A Torá fala que tem que tirar trumar e Maser. E você tira. De repente, como um método, todo mundo resolveu, não vamos mais fazer isso. Como pode acontecer uma coisa dessas? Midrash Moed diz aqui, nós vemos, claro, um exemplo do que nossos sábios dizem, haverá goreret haverá. Um pecado atrai outro pecado. Aqui está claro isso. No começo, o que estava acontecendo? Parte tira maser, parte não tira. Dia sim, dia não. Momento sim, momento não. As pessoas que tiram maser não chamaram a atenção dessas pessoas que não estão tirando. Tem uma mitzvah da Torá. Você precisa chamar a atenção de uma pessoa que está fazendo uma coisa errada. Não está se chamando a atenção da pessoa que está fazendo a coisa errada. Tudo tem formas de chamar, já falamos isso diversas vezes, que essa mitzvah não é gritar na frente de todo mundo, xingar, não é isso. Chamar atenção com dignidade, com honra, com calma, com tranquilidade, de uma forma que a pessoa seja amável. Tudo tem a sua forma de ser feito, mas precisa chamar atenção. As pessoas que tiravam maser não chamaram a atenção das pessoas que não estão tirando maser. O que aconteceu? Com o tempo todo mundo se acostumou. Isso é normal. Tem pessoas que tiram, tem pessoas que não tiram. Passou a ficar uma coisa normal. Não está incomodando as pessoas que tiram maser que tem gente que não tira. No final das contas, o que acontece? Todo mundo decidiu que não vai se tirar mais. Assim é o Yetzirará. Yetzirará um dia fala, faz isso, no outro dia fala, faz aquilo, e devagarzinho as coisas vão indo e vão... A partir do momento que a pessoa não percebe e não enfatiza para si mesmo quão grave é isso que estão fazendo de errado, ele vai devagarzinho acabar se acostumando com a ideia. Se acostumando com a ideia muito rapidamente, ele pode chegar a pecar também. Por isso é muito importante que se a pessoa vê algo errado, ele chame a atenção. Quando ele está chamando a atenção, ele está fazendo um bem para a pessoa para a qual está sendo chamada a atenção, porque a pessoa, muito possivelmente, não sabe, não lembra, não se toca, precisa chamar a atenção dele. E o fato de chamar a atenção do outro é bom para a própria pessoa também. Porque a pessoa não pode se acostumar. Olha, nós vivemos num mundo que pode se ver isso nitidamente com várias coisas. Vários conceitos de ética que foram se modificando e as pessoas foram aceitando. Por que que a pessoa aceita? Porque a pessoa ouve todo mundo falando que é in, a pessoa ouve todo mundo falando que não é errado, e em vez da pessoa falar, não, está errado, eu não concordo, isso é errado, isso não é ético, isso não é moral, isso não pode ser feito, isso é promiscuidade, isso está errado, a pessoa fica quieta, fica imparcial, deixa falar, deixa ouvir o que acontece com o passar dos anos. A pessoa começa a achar, sabe uma coisa? Não é tão grave, não sou eu que estou fazendo isso. Ele está fazendo isso, aquele está fazendo isso. Não é problema que ele está fazendo. Não é tão errado. Errado? Não é errado. Eu não faço, mas não é errado. E daí a pessoa aceitar de fato está um passo. E aí de repente a pessoa também começa a fazer as coisas erradas. Ou começa a apoiar quem está fazendo aquilo errado. Essa é uma técnica do Yetzer Hará. Yetzer Hará, quando quer vencer, quando quer destruir alguma ética, quando quer destruir alguma coisa que é um consenso entre as pessoas, essa é a forma de se fazer. Fazer com que as pessoas fiquem indiferentes ao que está acontecendo é a melhor coisa. Porque todo o tempo que estão falando está errado, não pode, não pode, não pode... Tem gente que vai continuar fazendo. Tem gente que vai continuar se comportando errado. Mas pelo menos as pessoas que se comportam direito vão continuar se comportando direito. Por quê? Porque está nítido, está claro que isso é errado. A partir do momento que as pessoas começam a aceitar o que está acontecendo, então primeiro as pessoas passam a ser indiferentes com o que está acontecendo. Não, está acontecendo, mas e daí? São eles que estão fazendo. Se ele está fazendo, o problema dele. E a pessoa deixa isso. Aí ele passa a aceitar isso também. E passa a achar que não é tão errado. E depois de um tempo passa a achar que não é errado. E depois de um tempo passa a achar que isso é certo. Se eu faço ou não faço é outro problema. Mas é certo. Olha quanto cuidado nós temos que ter com tudo. Coisas sociais, coisas econômicas. Especialmente, principalmente com coisas morais. Não se pode permitir que coisas morais sejam banalizadas e não podemos permitir e sermos indiferentes com coisas de ética que estão erradas. Se está errado, precisa deixar claro que está errado, precisa transmitir às pessoas que está errado, precisa falar para os filhos que está errado, precisa falar para os amigos que está errado, tem que ser enfático. A única forma de se proteger contra uma coisa errada é enfatizar que aquilo está errado.